Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores divergem sobre posição da Anvisa de não autorizar Sputnik V no Brasil.
Projeto impede inscrição de débitos de microempresas em cadastro que pode inviabilizar financiamentos.
CPI da pandemia vai ouvir vice-governador do Amazonas sobre imunidade de rebanho.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão da Covid-19 ouviram hoje representantes da Anvisa sobre a autorização de vacinas Sputnik V. Segundo a agência, o imunizante tem lacunas que não podem ser ignoradas.
Os senadores divergiram sobre a decisão de não autorizar a importação da vacina russa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O diretor da Anvisa, Alex Machado, alegou que, embora o nível de exigências tenha sido reduzido para se adaptar à urgência da pandemia, algumas lacunas não podiam ser ignoradas.
São um conjunto de informações que nós não conseguimos estancar, conseguimos superar.
Para o presidente do consórcio de governadores, Wellington Dias, o uso da vacina em 64 países é uma das provas de segurança. Mas para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o Brasil não deve usar como regra a autorização por agências internacionais.
Não é o mundo real que vai nos convencer. Não é o exemplo dos outros 30 ou 40 países. Nós temos uma agência reguladora com credibilidade.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que o momento exige medidas excepcionais.
Não é o papel da Anvisa, mas ela precisa dizer quais são os caminhos, as exigências e o que é que pode ser feito dentro de um consenso para que isso possa acontecer.
Os representantes da União Química, laboratório responsável pela produção da Sputnik V no Brasil, garantiram a capacidade de produzir 8 milhões de doses por mês com produção de IFA nacional.
Uma sessão especial no Senado celebrou os 70 anos da criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. O ministro Marcos Pontes destacou que, mais do que nunca, o mundo precisa de ciência.
Representantes do ministério comemoraram a liberação de recursos do Fundo Nacional para ajudar o setor. Repórter Regina Pinheiro.
O CNPq é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a sessão especial de homenagem aos 70 anos da instituição, defendeu prioridade orçamentária para a área de ciência e tecnologia.
O CNPq foi criado para que os nossos pesquisadores e cientistas tivessem o apoio. Por isso, não vamos parar. Enquanto essa área que engloba a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação de nosso país não for prioridade.
O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse que em um momento de dificuldade, a ciência responde rapidamente.
Nós estamos durante uma pandemia. Isso demonstra a necessidade da ciência para que nós possamos sobreviver agora. No momento de dificuldade, a ciência responde rápido.
Para o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, as atuais dificuldades enfrentadas pela fundação, inclusive com corte de bolsas, serão vencidas com a ajuda do parlamento.
Um projeto em análise no Senado quer impedir a inscrição de débitos de microempresas em cadastro que pode inviabilizar financiamentos. A intenção é colaborar na manutenção e na geração de empregos. Repórter Pedro Pincer.
O governo federal ficará proibido de inscrever os débitos das microempresas e empresas de pequeno porte no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM, durante o estado de emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus. É o que prevê o projeto de lei apresentado por Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado. O CADIM é um banco de dados no qual são inscritos os débitos de pessoas físicas e jurídicas junto aos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Nenhuma instituição financeira aprova qualquer linha de financiamento para empresas negativadas no CADIM. Wellington Fagundes diz que a iniciativa pretende ajudar na manutenção de empregos.
Eu sempre tenho dito que só o pai, a mãe, chefe de família sabe quanto é difícil quando você não tem emprego, não tem como sustentar os seus filhos. Então, é fundamental que a gente possa fazer com que quem mais gera emprego, a pequena, a microempresa, tenha condições de tocar, de continuar aberta, sobrevivendo e gerando emprego.
O senador também destacou a importância do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O projeto que torna a iniciativa permanente foi aprovada pelos senadores em março e passou pelo aval da Câmara nesta quinta-feira. Como foi alterada pelos deputados, a proposta precisa ser novamente votada no Senado.
CPI da pandemia vai ouvir o diretor da ABIN sobre a menção à guerra química feita pelo presidente da República. Também será ouvido o vice-governador do Amazonas a respeito da tese da imunidade de rebanho.
Senadores também aprovaram pedidos de informação sobre compras e contratos firmados com dinheiro da União por estados e municípios. Repórter Érica Christian.
Entre os requerimentos aprovados pela CPI da pandemia está a convocação do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, quer esclarecer declarações do presidente Bolsonaro sobre uma guerra química liderada pela China. Por sugestão do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a CPI vai ouvir o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, sobre uma declaração de que Manaus foi um laboratório para se testar a imunidade de rebanho.
Não fazer nada para que as pessoas se contaminassem em grande escala, com isso, adquirissem uma imunidade natural e assim ninguém gasta dinheiro.
Para investigar desvios de recursos federais por estados e municípios, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu informações ao consórcio de governadores do Nordeste.
Então a gente está buscando informações com relação a isso, a esse misterioso consórcio Nordeste, que já teve operação da Polícia Civil na Bahia, e a gente espera que a CPI cumpra o seu papel. Não blinde, quem quer que seja.
A CPI estabeleceu o prazo de 10 dias para o envio dos documentos.
O Senado veicula desde o dia 3 de maio uma campanha em defesa da liberdade de imprensa.
O Brasil ocupa a zona vermelha em um ranking internacional elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras sobre violência contra profissionais de comunicação. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Liberdade de imprensa é um dos principais sintomas de uma democracia saudável que garante à população o direito fundamental de acesso à informação.
Com depoimentos como este, a campanha do Senado quer promover a liberdade de imprensa e defender o trabalho de profissionais que atuam na divulgação de notícias. A veiculação começou no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio, com o objetivo de chamar a atenção para o alto índice de violência contra jornalistas no país. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a população brasileira é diretamente prejudicada pelos ataques à imprensa.
Cercear a liberdade de imprensa é golpear a população brasileira.
E Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, destaca a importância da imprensa para a democracia.
Sem ela, certamente, não exercitaremos na sua plenitude a democracia.
Para tentar coibir as agressões a jornalistas, há hoje 3 propostas em análise no Congresso, que prevêem o aumento da punição para crimes contra os profissionais de mídia.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para acompanhar a atuação de 603 órgãos e entidades federais no tratamento de indícios de irregularidades em suas folhas de pagamento. A auditoria foi realizada a partir do cruzamento de bases de dados e fiscalizou recursos superiores a R$ 27 bilhões de reais ao mês. Foram cerca de 15 mil correções efetuadas durante a fiscalização, o que gerou uma economia de R$ 386 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Os indícios de irregularidades apurados foram acumulações ilícitas, atos de pessoal com falhas, pagamentos a pessoas falecidas, pagamentos indevidos de pensão, auxílios e de parcelas de remuneração. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.